Meu tio, inclusive, alugou uma casa do lobisomem.
Teu tio alugou a casa do lobisomem?
Alugou uma casa... Não, não a casa do lobisomem, a casa... Não, não a casa dele, uma casa que ele tinha, né?
Caraca, o lobisomem tinha várias casas?
O lobisomem era empresário?
Empreendedor?
Ele era
empreendedor,
Caralho. O lobisomem era proprietário, ele...
É pra você ver que uma maldição...
Lobisomem vivendo de renda, é o filho da puta mesmo, né?
É sério, e aí a galera falava assim, ah não, fulano ali é o lobisomem
e tal,
eu conheci ele, e ele era gente boa, ele me deu um CD uma vez de cantigas de criança, tá ligado, cantigas de roda.
Você está ouvindo Hipocast.
Dorime interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime.
Medo é uma coisa, é uma defesa, na verdade, né, que a gente tem pra gente não se fuder, né? Algo que fomenta a evolução, né? Porque se a gente não sentisse medo, a gente ia se meter um monte de merda, né, no fim das contas.
Eu acho que é um dos principais mecanismos de defesa, porque é exatamente isso que o Michel falou. Tem muita coisa que a gente acabou aprendendo, que também é passada de geração em geração, questão de os povos antigos tinham medo de leão, os povos antigos tinham medo de, às vezes, de trovão, essas porras de fogo.
Pô, não é só os povos antigos, tá? Acho que
não, com certeza a gente ia também, mas...
Tu tem medo de fogo, Michelinho?
Descontroladamente, sim, né?
Eu não tenho.
Como assim, descontroladamente? É só fogo que tá descontrolado, né?
Isso, é. É óbvio, pô, fogo dentro da churrasqueira, eu não tenho medo.
Ah, vai a merda, pô, aí foda-se.
Que isso, o cara me pediu, né? Não, para tudo. O cara me pediu um bagulho, eu respondi pra ele, ele me deu dois xingamentos como resposta.
Eu não te pedi nada.
Tu me pediu, você só tem medo de fogo que tá descontrolado.
Ah, mas eu tenho medo de um urso descontrolado também, mas não necessariamente tenho medo do urso que tá calminho, sedado. Vai se fuder.
Que isso, de novo?
O cara, né, tenho medo de fogo descontrolado. Eu tenho medo de urso alienígena também. É, adjetivo é fácil, né, cara? Adjetivo é fácil.
Que isso, Dudu? Tá, eu não tenho medo de um fósforo, se é isso que você quer saber. Mas eu tenho medo de um incêndio, ok? Se você não tem medo de incêndio, o problema é seu.
Porque, por exemplo, o Pedro, ele tem medo de aranha. Mas ele tem medo de qualquer... A aranha pode estar pacífica, pode estar até morta. E o Pedro vai ter uma reação
Sim.
insana. Tipo, é só observar o animal. Ele nem precisa nem... Não precisa nem estar vivo, não precisa nem estar perto dele, tá ligado? Se ele vê uma foto longe, ele já fica todo fudido, tá ligado?
Isso aí é coisa de abuso sexual, você sabe.
Que isso, aranha?
Que isso, cara?
Aranha. É abusado por aranhas, é isso?
Gente que tem fobia muito forte é coisa de abuso sexual. Sofreu abuso e...
Ah, tá, eu achei que era só de aranha. Eu achei que
não,
era...
Não, fobias muito fortes.
Eu achei que era só de aranha. Eu fiquei...
Tu tem alguma fobia muito forte, Mark?
Nenhuma.
Nenhuma?
Zero.
Da morte, assim, não tem medo, não?
Eu não tenho medo de nada.
Não, não, medo e fobia são coisas diferentes, né?
Não, eu sei, mas tem gente que tem fobia da morte.
Pô. Tu não tem medo da morte? Nada?
Não, nada.
Nem o nosso grupo se dissolver e cada um ir pro lado por causa de...
Não, eu tenho medo disso. Se isso acontecer, eu só vou ficar incrivelmente frustrado, tá ligado? Porque eu não espero que isso aconteça. Por isso que eu não tenho medo. Mas, tipo assim, eu sinto medo, só tô andando na rua e venho de noite e vem um cara meio armado, assim. Aí eu fico... Daí eu tenho medo. Mas, tipo, fobia de alguma coisa. Tipo, eu namorei uma mina que tinha fobia de barata. Aí havia uma barata, ela hiperventilava e desmaiava. Isso não, nada.
Não, não, eu não tenho nada que assim que eu hiperventile e desmaie, por exemplo, também.
Tu tem medo de sapo. Tu tem medo de sapo.
Sim, mas eu não hiperventilo e desmaio. Eu consigo ficar do lado do sapo, eu só não consigo pegar ele na mão.
É, e se eu te jogar um monte de sapo na tua cara?
Eu vou desviar e jogar ele longe, mas aí não...
E se eu te levar no programa do Gugu, onde tu tem que botar a tua mão em um animal que tu não sabe o que é, e aí é o sapo.
Numa caixa misteriosa,
isso,
né?
Isso,
é. Não, eu não meteria minha mão numa caixa misteriosa.
Na verdade, o cara acha que é um sapo porque ele foi convencido, né, pela plateia que é um sapo, mas na verdade é tipo, sei lá, uma lata de Coca-Cola zero.
Que tem a mesma textura, incrivelmente.
É a nova Coca-Cola zero com textura de sapo. Não viu? Tá no mercado.
É. Do lado vem escrito sapo, né?
Cara, que nem o Victor falou, eu tenho medo, assim, ó, é irracional de aranhas. Eu não sei de onde que veio, eu não sei o que me causou isso. Eu não tenho a mínima ideia de como surgiu ou por que continua, mas eu realmente não consigo ver aranha. Eu não consigo ver nenhum depiction de uma aranha, sabe? Nada.
E o quê?
Depiction,
mano.
Uma...
Eu meteu o Depiction,
né? Como é que é?
Que é isso? Depiction.
Vou falar na.
É, como é que é Depiction em português?
Tu que é professor de inglês, ajuda ele aí.
Espera aí, eu tô não posso, agora eu estou ocupado.
Nenhuma demonstração, talvez?
Depicção, depicção.
Fala, eu não posso nem ver a imagem do Maranha.
Isso.
É uma representação do Maranha.
Eu não consigo ver, exatamente, nenhum tipo de representação de aranha. E não só isso, eu também tenho um medo que é medo de trovão, assim, trovoada. Eu fico com um pouco de medo. Eu não tenho...
Tem medo de tempestade?
Aham, uhum. Quando tem tempestade muito forte, eu fico meio cagado, assim.
Pô, mas é tipo, mas é nível, tipo, eu vou ficar no meu quarto fechado porque tem trovões lá fora?
É tipo cachorro, assim?
Não.
Não,
é. Eu consigo escutar, mas eu não consigo ficar, tipo, parado num quarto sem nenhum tipo de som, se tá tendo trovoada. Eu fico, tipo, porra.
Tá, mas aí que vem a dúvida. Aquela vez que você saiu correndo da Barra Norte até a Barra Sul e quebrou seu braço, é porque você estava chovendo. Você estava com medo?
Um pouco, mas não era por causa disso. É, foi porque eu fui burro mesmo.
Não, isso sim, eu nunca disse o contrário, mas eu só queria saber se o motivo.
Tu não quebrou teu braço na frente do prédio?
Dentro, no hall?
É, exatamente, foi no hall, sim.
Ele veio andando 4 km de pé no chão, no meio da cidade. Quando ele entrou no hall, ele escorregou e quebrou o braço.
Gênio, caralho.
Mas assim, o Max falou, eu tenho medo de duas coisas, assim, que é foda. Um é sapo, eu realmente não consigo, porque desde pequeno, quando minha mãe viu um sapo, ela saia correndo desesperadamente. E o outro é altura, cara. Eu não consigo
namorar homem alto, não consegue namorar homem alto, é foda.
Não consigo namorar nenhum homem alto, cara. É foda, tem que ter abaixo de 1,50.
Esse é o grande problema da nossa relação, Michel.
Somente anões.
Isso, anão eu não tenho medo.
Michelin foi convidado pra festa do Lamine Yamal, inclusive, de 18 anos.
Mas eu tenho uma parada muito engraçada comigo, que é o seguinte, cara. Sempre que eu tô com medo de alguma coisa, se eu tiver alguém que tá mais fudido que eu, o meu medo meio que desaparece. Como eu falei, eu sou formado em arquitetura, e em um dos momentos, uma das cadeiras da faculdade, a gente tinha que visitar um prédio em construção. E aqui, onde a gente mora, tem prédio alto pra caralho, e a gente formou um trio, né? E foi com esse trio fazer a visita técnica no prédio em construção. Aí o prédio tinha, tipo, acho que era 30 e poucos andares lá, e o engenheiro responsável falou, vamos todo mundo subir lá pro heliponto, pra vocês verem. O prédio ainda tinha que ter, era obrigado a ter heliponto. Aí a gente foi lá, subiu, e tipo, é obra, tá ligado? Então não tem nada, é uma laje, muitas vezes inacabada, e você tá 100 e poucos metros do chão. E aí o fosso do elevador ainda não tinha elevador, então tava aberto, dava pra ver lá pra baixo, os caralho. Se caísse era uma merda fodida. Aí um dos colegas meus, quando a gente tava subindo a escada, ele chegou nos últimos degraus e se agarrou na parede e não saía de lá, tá ligado? Eu vi aquilo, e aquilo me deixou por algum motivo completamente tranquilo. E eu tava tipo saltitando pelo heliponto, tá ligado? E foda-se a altura. Porque tinha alguém que tava completamente fudido ao meu lado. Aí, enfim, eu tava felizão porque tinha alguém que tava fudido. E isso aconteceu também quando a gente foi fazer... Foi subir no elevador de obra. O elevador de obra embaixo, ele não tem chão, tá ligado? É como se fosse uma tela. É vazado, você enxerga aí pra baixo. Porque é pra não acumular sujeiros, caralho. Então ia todo mundo, tipo, se cagando de medo na turma. E eu que morro de medo de altura, eu estava tranquilo. Eu não sei exatamente o porquê disso. Se eu sou só filho da puta, não sei o que acontece, mas...
O cara só acha muito massa, né? Os outros se fuderem.
Cara, eu acho que isso aí, Michelin, será que não é porque tem algumas pessoas que quando elas veem outras pessoas em situação de estresse, elas ficam extremamente calmas? Será que não é uma coisa tipo isso pra você?
Cara, tem isso, tem esse esquema.
Eu não sabia disso também.
Tem. Assim, por exemplo, tem pessoas que quando elas estão em situações de muito estresse... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muitíssimo extremo aqui, mas é só pra ser um exemplo, né? Tem algumas pessoas que quando elas, por exemplo, sofrem um acidente de carro, tem mais de uma pessoa com ela dentro do carro, se essa pessoa que tá com ela no carro tá muito desesperada e ela tem isso, a pessoa da história tem isso, ela fica extremamente calma e ela sabe resolver a situação de uma forma muito coerente, porque ela tá vendo que ela precisa ser a pedra do momento. Ela não pode
pirar lá. Eu sou assim, só que eu não tenho... Quando tem alguém fudido por algum medo que não vai causar mal a ela, tá ligado? Algo que não vai causar mal a ela, eu só dou risada mesmo. Eu não tô resolvendo porra nenhuma. Tipo, se tiver... Ah, estamos numa situação de merda e precisamos resolver isso pra ninguém se fuder. Beleza. Eu acho que eu consigo ficar calmo e traçar um plano, tá ligado? Agora, sei lá, igual o maluco ali que tava agarrado na escada porque tá com medo de altura. Eu tava dando risada e apontando, tá ligado?
Eu
E quando vocês eram pequenos, vocês tinham medo de alguma coisa específica?
Uma vez eu fui atacado por uma barata.
Atacado por uma barata?
É. Ela pulou em mim e ela ficou, sabe, foi um bagulho meio desenho animado, porque ela ficou andando dentro da minha roupa, trocando de peça de roupa, sabe?
Meu Deus.
Muito bizarro.
Mas ela, caraca, te, eu lembro ela disso.
Ela te mordeu?
Não, ela só ficou andando pelo meu corpo inteiro. E aí eu não conseguia pegar ela, porque ela ficava zanzando, tá ligado? Foi um bagulho meio retardado, assim. Aí eu tive que tirar toda a minha roupa, menos a cueca, e me bater todo, tá ligado?
Aí ela entrou na cueca.
Aí eu tirei a cueca e tu não sabe onde ela entrou.
Pois é. Cara, eu lembro até hoje de uma história dessas que tava... Não sei se tu lembra disso, Vitor. Ah. Mas a gente tava jogando Banco Imobiliário. Tava eu, você e a mãe.
Caralho.
Isso era lá na nossa primeira casa. E aí, quando a gente tava no meio do jogo, entrou um morcego na nossa casa. Lembra disso?
Ah, lembro. Meu, cara, esse morcego salvou minha vida.
Como assim?
A dona Daisy tava me destruindo no Banco Imobiliário. Tá louco?
Ah, tá.
Esse morcego aí salvou tudo. Tinha, tipo,
entrou um bandido na casa, o morcego bateu na cara do bandido, não. O maluco comprou a Faria Lima pro Victor, tá ligado?
Entrou o Batman, né?
É o Batman do Banco Imobiliário.
E construiu um hotel, né?
E aí, cara, eu lembro que a minha mãe ficou muito... Ela ficou com muito medo, assim. Eu acho que isso foi uma coisa que cresceu em mim também. Eu tenho um pouco de medo de coisas que voam muito rápido, assim. Principalmente próximo...
O F-16.
Animais que voam muito rápido, assim, próximo de mim por causa desse dia. Porque eu lembro que a minha mãe me agarrava com força, assim. Pedro, toma cuidado. E o Victor teve que matar o morcego ou expulsar
não,
o morcego,
pô, de casa.
O
Victor teve que matar o morcego?
Eu não matei nenhum morcego, cala a boca.
Tu só expulsou ele,
o que
ele,
eu
né?
fiz foi assim... Eu peguei um pano, aí eu peguei ele, porque ele tava todo fudido, ele tava, tipo... Ele tinha dado com a cabeça na porta, tá ligado? De vidro. Aí ele tava fudido. Aí eu peguei ele tava amuadinho e coloquei ele do lado de fora. Deixei ele do lado de fora de casa.
Ô, mas tá aí ligado ele... que isso é uma merda que morcego pode passar raiva tu nem saber, né? Agora tu tá bem, né? Já passaram anos e anos.
Sim, aí, sim. Mas por que tu acha que a minha mãe tava toda esclerosada?
Aí ela mandou você.
É,
temos porque... um filho preferido.
É isso. Tipo assim, tem eu, que sou a pessoa que cuida dessas duas crianças. Aí eu tenho a criança número 1, que tem 3 anos, e a criança número 2, que tem, sei lá, 7 anos. Aí ela pensou, se tem um que morrer, um que seja esse, né? Porque se eu morrer, os dois morrem também. Ela fez aquele cálculo, né, cara?
Teu pai não existe isso.
O pai tava fora, trabalhando, né, cara? Não tem o que fazer, né, cara?
Não, mas se ela morrer, o pai pode seguir, né?
Ah, cara, mas nunca se sabe, né? Vai que ele bate a moto, não sei.
Vai que ele encontra outro morcego.
Nunca se sabe, cara. O mundo é perigoso, cheio de morcego e acidente de moto.
The night is dark and full of bats.
Ah, isso aí. Aí eu peguei ele e joguei lá fora. E nunca não tive raiva, né? Graças a Deus.
Aí, ó. Você é meio puto, né?
É verdade. Talvez eu tive uma versão soft.
E tu, Pedro, tem medo de quê? Tinha medo de quê quando você era pequeno?
Cara, quando eu era pequeno, como eu disse, eu tenho muito medo de aranha, né? Não lembro exatamente de quando começou, mas eu sempre lembro de ter. Nunca faltou esse medo no fundo da minha cabeça, assim. Ele sempre tava lá e eu me fudi por causa disso. Medo de trovoada. Cara, eu lembro uma vez, essa história... Não sei se o Victor lembra disso também, mas é outra história, na mesma casa, que um dia a gente recebeu, o nosso pai comprou pra gente um Xbox 360.
Tenho medo da Microsoft.
Era um Xbox 360 Elite.
Caralho. É a época que a gente zoava que o Victor era rico, né? Lembra disso, mano?
Lembro que ele comprou o PlayStation 4 quando saiu.
Isso, aham.
É, então. E aí, um dos jogos que o meu pai comprou, ou não lembro se foi o meu pai comprou, mas ele tinha lá, era o Gears of War.
Famoso.
Lembro do Gears of War. Jogaço.
E aí eu lembro que uma vez eu entrei no quarto do Victor, ele tava jogando Gears of War, eu olhei pra tela e eu vi, tipo, 300 milhões de demônios. E vale ressaltar, eu não sou católico, mas naquele exato momento, eu abaixei no chão e comecei a rezar.
Que isso?
Caralho, maluco. Que porra é essa?
Eu não lembro disso. Joelhos em terra pelo Gears of War.
Que idade tu tinha, cara?
Cara, sei lá, uns 5 anos. É um negocinho.
Tu não era católico?
Pô, eu não lembro. Eu nem lembro. Eu devia estar muito hypado jogando Gears of War, matando todo mundo.
O senhor Fernando entra no quarto, tá o Victor olhando pra tela, loucaço. Olha pro lado, tá o Pedro rezando, tá ligado? O Pai Nosso.
É tipo isso. Cara, eu lembro que a cena que ele tava vendo era a cena daquele lagarto gigante que eles entram dentro da barriga dele.
Uhum.
É um bicho, uma cobra gigantesca.
Assim,
uhum. Ele tava nessa cena e eu falei, meu Deus do céu, ele está entrando na barriga do inferno. E eu comecei a rezar.
Caralho, meu Deus do céu.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer.
filho do Belzebu.
Max, tu tinha medo quando era pequeno?
Não.
Nenhum medo?
Nenhum. Eu fui criado numa família muito estável, né? Meus pais sempre foram muito presentes e sempre me incentivaram a ter coragem, né? A enfrentar os problemas de frente, assim. E eu também fui criado no mato, né? Fui criado no meio do nada. Então eu sempre tive contato com esses animais, assim, que pessoas que foram normalmente criadas na cidade não têm, né? Lá na minha casa onde eu morava, tipo, a cada 2, 3 meses aparecia uma cobra em algum lugar da casa, né? Morcego tinha muito, tatu, enfim. Tinha uma fauna muito extensa. Eu morava bem no meio de uma floresta mesmo. Então eu sempre tive contato com isso desde pequeno. Eu sempre fazia muita trilha com meu pai também. Então de animais eu nunca tive problema. E essas coisas mais abstratas, assim, tipo chuva, trovão, sei lá, não sei mais que pessoas têm medo. Eu também nunca tive medo porque eu sempre fui muito reassegurado pela minha família, né? Então eu sempre vivi as coisas muito de boa, assim. Então quando eu era criança eu não tinha medo de nada, não. Eu tinha medo da bruxa do Parmalat, né?
Mas então, aí.
Isso
aí,
sim. Mas isso aí foi no Rio de Janeiro. Foi antes de eu vir morar pra Santa Catarina, né? Eu era muito pequeno. É. E aí eu tinha medo da bruxa, especificamente da bruxa do programa da Parmalat. Tinha muito medo. Mas eu não lembro, porque eu era muito. Eu tinha, tipo, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Não lembro exatamente. Eu lembro que eu vi o negócio e sentia muito medo, mas é só isso que eu lembro, sabe? Eu nem lembro exatamente o enredo, que eu não vi ainda, não revi ainda. Tem que rever.
A gente vai rever junto, é um programa especial.
É, tem que rolar o faixa comentada da Parmalat. Mas não, isso. Cara, assim, medo de infância é pior que não.
Cara, deixa eu contar então um aqui, porque assim, cara, a minha família, ela tem medos estranhos quando eu era pequeno. Eu também, eu sou do meio do mato, cresci na roça, basicamente, né? Desde da geração da minha mãe, os filhos dos meus avós, eles têm medo de coisas muito específicas. Então, assim, minha avó descobriu e minha avó usava isso pra educar os filhos, tá ligado? Então, assim, a minha mãe, quando a minha avó não queria que ela fosse em algum lugar, por exemplo, ela não queria que entrasse naquele quarto, ou não queria que saísse de casa, ela botava uma abóbora na frente da porta, porque minha mãe morria de medo de abóbora, por algum motivo específico que eu não sei o que é.
Caralho.
Então, tipo, ela chegava em algum lugar e tava uma abóbora pendurada na maçaneta, tá ligado? Com as abóboras de pescoço, sabe? Com as abóboras laranja, grandona.
Caraca, nem é grandona, é uma abóbora...
Não, não, grandona, aquelas de, tipo, de pescoço que dá 1 metro de comprimento de abóbora, sabe?
Ah, mas não é uma abóbora...
Não é uma abobrinha, é uma abóbora,
Não, mas não é full abóbora americana, né? Aquela laranja redonda, né?
Não, não é uma abóbora brasileira. Não é uma cabutiá, é uma abóbora brasileira, isso aí, mano. E aí, anos mais tarde, nasceu meu padrinho, e o meu padrinho, ela fazia exatamente a mesma coisa, só que ele tinha medo de bombril. Então, também, qualquer lugar que tinha na casa tinha um bombril pendurado, tá ligado? E aí, eu nasci, e eu, por algum motivo, eu tinha muito medo. Sabe aquelas esponjas vegetais?
Sim.
Tá ligado? Aquelas esponjas que elas são, dão em uma planta mesmo, não sei nem o que exatamente é aquilo, tá ligado?
Uhum.
E eu morria de medo daquilo. Só que na casa da minha avó, todo lugar que a gente tomava banho era com aquilo, tá ligado?
É a não famosa existia bucha,
outra...
né?
A bucha, isso, a bucha vegetal, isso. Então não tinha outra maneira de tomar banho que não fosse com aquilo. Por um bom tempo, minha mãe tinha que me dar banho porque eu não queria me esfregar com a esponja vegetal, tá ligado? Eu não conseguia.
Caraca. Eu lembro que a casa da minha bisavó, o piso era todo de madeira e era rangia muito. E a escada também, a escada era toda de madeira. Então dava pra saber certinho quando tinha alguém andando. Em qualquer lugar que tu tivesse da casa, tu escutava as outras pessoas andando, tá ligado? Era muito bizarro isso quando era pequeno. Eu escutava e ficava pensando, caralho, quem que tá andando? Quem que tá andando? E eu lembro que eu acho que eu ficava... A casa da minha bisavó, ela também tinha o segundo andar. E aí, como não era muito alto, né, a casa, dava pra ver o ângulo do telhado já, né? Já no segundo andar. E aí, no final de um corredor que tinha no segundo andar, tinha uma portinha que dava pro... como se fosse um sótão, assim. E essa portinha não podia entrar. E então eu ficava confabulando. Não, é aí que tá o bicho papão, tá ligado? Umas paradas assim, quando eu era muito pequeno. É isso aí, tá ligado? É aí que tá o acidente de moto.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Belzebu.
Agora que eu falei de acidente de moto, eu me lembrei de uma parada muito escrota. Quando eu era pequeno. Cara, eu tinha uns 5, 6 anos e aí meus pais decidiram que eu ia me colocar no prézinho. Aí, olha que viagem. Eles falaram pra mim que eu ia pro prézinho de besta. Besta é aquele carrinho, tá ligado? Um carro, é tipo uma combizinha.
Sim, uma van.
É, uma van. Só que eu não tinha a menor ideia disso. Pra mim, besta é uma criatura, tá ligado? Besta é um animal.
É a besta, né? O símbolo da besta.
É, a besta é o... Porra, é o 666, tá ligado? Aí, eles falaram pra mim, não, agora tu vai pro prézinho, vai ser legal, tu vai ver um monte de criança e tu vai de besta. Aí eu, como assim vai de besta? E eu fiquei, assim, umas 2 semanas antes disso, pensando, caralho, fudeu, eu vou de besta, a besta vai me matar, eu vou morrer, eu nunca vou ver meus amiguinhos na escola, eu vou morrer no caminho. Aí no dia, cara, eu tava muito fudido, cara. Eu não queria ir de jeito nenhum, eu não queria ir, porque a besta vai me pegar. Aí eu falei, não, mas a besta. E os meus pais, não, eu guri, besta não é besta nenhuma, é um carro. Aí eles falaram, não, espera, então vai chegar. Chegou um carro e eles falaram, não, isso aqui é besta, cara. É uma besta esse aqui, ó, esse carro aqui. Aí eu, entendi.
Mas olha, sabendo como que é um transporte público, eu acho que talvez eu prefira até um capeta, tá?
Era particular, era um ônibus.
Era a famosa Topic.
Isso aí, era a Topic.
Você lembra o nome do teu tio? Que toda Topic tem o nome do tio, né?
Cara, eu não lembro.
Ô, oh, falando nisso, no meu ensino médio, eu ia também de van. Sabe qual que era o nome do motorista da van?
Qual?
Vânio. Vânio.
Caralho.
O meu pai esculachou esse cara uma vez, né? Essa história é muito boa.
Por quê?
Eu sei se eu conto essa história aqui.
Vai, conta, vai, vela.
O Pedro estudou na mesma escola que eu, só que eu estudei antes. Eu estudei 4 anos antes lá.
Que nós todos.
É, exatamente, que nós todos. Nessa época eu morava no meio do mato, como eu falei antes, né? Eu ainda morava nessa casa no meio do nada, assim, e era um lugar meio agreste. Meus pais estavam procurando alguém que pudesse me levar pro colégio e entrar em contato com esse cara. E era o seguinte, eu morava, era no meio do mato, só que era um bairro de praia. E era num lugar onde tinham várias praias, uma atrás da outra, assim, separada por morros. Meu pai ligou lá e falou, ó, eu moro aqui no teu lugar, tô precisando que leve meu filho no colégio.
E o cara falou, olha, infelizmente não posso passar aí pra pegar o teu filho, porque eu só vou até a praia anterior. Eu passo 4 praias e paro por ali, eu não vou na quinta pra poder pegar o seu filho. É uma distância assim.
Pois é, era uma distância, vai, de, sei lá, seriam 15 minutos de diferença se ele fosse pra quinta praia e depois fosse pro colégio, né? Aí meu pai falou exatamente isso, né?
Mas nossa, só mais uma praia, né? Que diferença faz?
O cara falou,
não, infelizmente eu não posso, não quero, tá ligado? O problema é meu, não vou, foda-se, o problema, né?
E a gente precisando de alguém que me levasse pra escola. Eu precisava ter acesso à educação. E o cara não queria me prover isso por meio de pagamento. Alto pagamento. O cara não queria. Aí o meu pai esculachou o cara no telefone. Falou que
ele era um vagabundo, que ele tinha que aprender a trabalhar. Que ele nunca tinha passado fome. Que ele nunca tinha passado fome na vida dele. Que se ele tivesse passado fome na vida dele uma vez na vida, ele jamais ia recusar dinheiro na mão assim.
E não sei o quê. E o cara começou, né? Não, é mentira, porra. Eu tô contando a história errado. Ele falou isso pra mulher do cara. Adoro que eu lembrei.
Caralho!
Ele falou isso pra mulher do cara. Aí a mulher do cara, nossa, ficou pistola, tá ligado? Desligou na cara do meu pai. Aí deu tipo, sei lá, 10 minutos, o cara ligou pistola com meu pai, né? Porque o meu pai tinha esculachado a mulher dele. O cara atendeu e começou a xingar meu pai. Aí meu pai falou,
você também é um vagabundo, não sei o quê, você nunca passou fome na sua vida.
Pra quem não sabe o backstory, né? O meu pai, ele nasceu na Alemanha pós-guerra. Meu pai nasceu em 46, na Alemanha, toda destruída, tá ligado? Meu pai realmente passou fome. Meu pai realmente passou necessidades true, assim, tá ligado? Meu pai falou assim, cara,
você nunca comeu um rato na sua vida? Você não sabe de nada.
E aí o cara ficou bolado, tá ligado? Ele ficou boladão, assim.
Maluco usou super trufo, né?
O cara pediu desculpa e acabou a conversa.
Mas tá, a pergunta é, você conseguiu o transporte?
Eu consegui, mas não com esse cara.
Centro urbano médio, relativamente seguro, assim. Nem quando tu foi pro, tipo, São Paulo, não tinha medo de assalto, essas porra, Max?
Não, teve situações onde eu tive meio cabreiro, assim, sabe? Olho aberto e tal. Mas como eu também sou carioca, né? Sou criado por carioca, sou malandro, né? Não sou malandro demais, mas sou malandro. Nunca me botei em situações de perigo, assim, grande. Até aqui mesmo, aqui em Santa Catarina, teve... Ah, agora lembrei de uma vez. Mas eu não sei se foi exatamente medo. Teve uma vez que tentaram me assaltar aqui na minha cidade,
ah,
né?
Ah, eu lembro dessa história. Mas aí você meteu a banca, né?
Eu banquei. Foi, na verdade, foi o contrário de medo. Eu fui corajoso pra caralho.
Eu acho que você foi inconsequente.
O quê?
Eu acho que você só foi inconsequente, mas tudo bem,
funcionou. Ah, pois é, funcionou. Eu sou um cara grande também, eu consigo botar medo se for necessário. Se não,
você é um cara alto.
Não, não.
Existe uma diferença, existe uma... Não é grande, não é
não,
grande.
Não, mas entre um cara magro e baixo e um cara magro e alto, o cara magro e alto mete medo, cara.
Com certeza. Mas se pega alguém, tipo, por exemplo, com a altura do Pedro, se ele fosse fortão, tu bota medo porque tu tem aquele shape psicopata, não porque tu é grande, pô. É, o teu outro crazy eyes do caralho, é. Eu ficaria com medo.
Tá, mas qual que é a história? Qual
mas
que
enfim, tá, continua a história. Eu saí pra beber com uma mulher que eu estava tendo caso. E o caso parece estranho, né? Parece que eu era casado. Né?
É, pois é. Parece que tava traindo.
Novela das nove, né?
Nelson Rodrigues, vai.
Eu tava saindo com uma mulher que eu tava tendo um lance. E aí a gente tava num bar, assim. E aí era tipo 2:30, 3 da manhã. E eu fui caminhar com ela, levar ela pra casa, né? Deixar ela em casa e tal. E a gente tava saindo desse lugar. E eu tinha que levar ela em casa. Era umas 2:30, 3 da manhã. Só que tipo assim, cara. Cidade segura, primeiro mundo, entendeu? PT nunca comandou tão... Então eu falei, é de boa. Normalmente eu pegaria um Uber, mas aquela noite eu escolhi não pegar um Uber, então eu fui deixar ela em casa. Aí a cidade estava completamente deserta, era inverno, então não tinha ninguém na cidade. E eu estava andando por uma das avenidas principais, e aí quando a gente estava ali na frente do... que ela mora atrás ali, veio um cara se aproximando de bike, lá de trás. E eu vi ele vindo, porque, de novo, não sou malandro demais, mas sou malandro. Sempre rondando, sempre olhando e tal. E aí eu vi o cara vindo lá de trás. E eu já fui andando e já pensando o que eu ia fazer se desse merda. Aí o cara veio e conforme ele foi se aproximando, ele foi diminuindo a velocidade, tá ligado? Cálculo matemático, se ele continuar diminuindo nessa mesma proporção, ele vai parar do meu lado, do nosso lado, né? Aí ele veio vindo e eu pensando, entendeu? Naquela, matutando o que eu ia fazer.
A cabeça
e
a milhão, come... né?
A cabeça cara, a milhão.
Se eu pegar uma pedra e tacar na cabeça dele.
Exatamente, aí começa a olhar no chão procurando um ferro, aquela coisa toda. Será que vale a pena sair correndo e deixar a mulher pra trás?
Será que eu corro mais rápido que ela, né? Essa pergunta.
Exatamente. Tu tem que pensar em todas as possibilidades. Daí tu começa a olhar pra ver se não tem, tipo, outros pra fechar uma armadilha, uma porra assim, tá ligado? Aí o cara vem se aproximando. E aí realmente chegou do nosso lado, assim, e ele não parou. Ele tava andando na mesma velocidade que nós, tá ligado? Ele emparelhou pro nosso. Aí eu olhei pro cara, abri assim, dei aquela esticada nos ombros, tá ligado? Aquela abertura de ombro, assim, né? Tufada no peito. E falei, quer vir, vem, amigo. Quer vir, vem. Mas tu vai sair mal.
O cara só queria pedir as horas.
Não, definitivamente não. Era um cara muito mal encarado, tá ligado? Era um cara que tava de capuz, assim. Eu acho que ele tinha uma faca. Ele fez aquele movimento de, tô segurando uma faca, mas não te mostro, sabe qual é? Só o cabinho, assim. Aí eu falei, quer vir, vem, mas tu vai se fuder. Tu vai sair pior que eu te garanto. E aí ele continuou andando do nosso lado em silêncio. E eu vi que ele tava considerando, tá ligado? Ele tava pensando se valia a pena ou não. E eu fiquei encarando ele com aquela cara de morre-diabo. Aquela cara de, né? De psicopata. Que eu tenho a cara meio de psicopata mesmo. E ali, eu não estava com medo. Eu tava num all-in, tá ligado? Se o cara viesse, eu ia enlouquecer, tá ligado? Em modo bestial, assim. Eu ia voltar às humanidades. Esse estado de natureza. Obesiano, assim. Eu ia, sei lá, morder a orelha dele, tá ligado? É?
Naquele momento, eu estava obesiano.
O Max botou muito empenho em descrever o estado que ele ficaria caso o cara tentasse agredir ele.
Eu não posso fazer nada se eu sou uma pessoa de um nexo sofisticado.
Você já leu Thomas Hobbes?
E aí o cara desistiu. Ele andou do nosso lado por tipo mais 20 segundos pensando sobre a minha proposta, tá ligado?
O cara que era kantiano, né? Ele foi embora.
Ele foi embora. Eu deixei a mina em casa, aí eu fiquei, né, com o ego daquele tamanho. Falei, caralho, porra, me foda. É isso.
Aí o Max foi num bar e esfaqueou um cara no bar. Precisava de alguma coisa aquele dia ali.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Belzebu.
E vocês dois, Pedro e Vitor, já foram assaltados?
Pior que não, nunca fui assaltado, não.
Eu também acho que eu nunca fui assaltado.
Deixa eu contar uma vez. Eu troquei um Windows Phone, você lembra da época do Windows Phone? Por um iPhone.
Eu lembro disso.
Então, por um iPhone. Aí, eu fiquei, cara, quase um ano com esse iPhone, assim. Até hoje, eu não tenho grana pra ter um iPhone, tá ligado? Até porque eu acho um pouco desperdício de dinheiro, mas enfim. Tem um Android que é bem melhor e bem mais barato. Mas, de qualquer maneira...
Incel pra caralho. Hã? Incel.
Por quê?
Dizem que esse negócio de defender Android a dentes... eu não, também. É só
racionalidade, gente. É só racionalidade. Eu não vou pagar R$15.000 no celular. Aí, enfim, aí eu tava com aquele fone. Pô, é um celular legal, querendo ou não, né? Falando mal, é um celular bom, né? Aí eu estava uma vez com...
Até que vale o dinheiro. Eu mudo de ideia.
Não vale o dinheiro, mas o celular não é ruim. Longe disso, né? Mas enfim. Aí uma vez eu estava...
Isso é maravilhoso.
Eu tava conversando com o Carlos lá da sala dos professores. O Carlos tava girando o fone dele. O fone com fio, né? Mas eu girando o fone dele. E eu olhei mexendo no celular. E aí ele bateu. O fone bateu no meu celular. E meu celular insta caiu no chão. Em cima de uma pedra. E ele explodiu, tá ligado? A tela foi pro caralho, assim. Completamente quebrada. Aí eu já tava meio puto, tá ligado? Que tipo, porra, o Carlos quebrou meu iPhone, né? E ele falou... Até hoje, tá, Carlos? Você falou que ia pagar. Até hoje não pagou. Mas enfim.
Alô, Carlos. Vamos, já vamos fazer a sessão de cobrar, então. Que eu tenho umas pessoas do ensino médio pra cobrar também.
Isso aí, vamos lá. E aí, Carlos? Cadê o preso na tela do iPhone, cara. Aí eu tava andando pra casa e eu tava escutando música. Aí chegou perto da esquina de casa, mais ou menos um quilômetro de casa, assim. Parou um moleque, tá ligado? Na época era mais velho que eu, com a bike também. E aí ele pegou e meteu, assim, tipo, a mão no bolso e, tipo, ó, tem uma faca, tá ligado? Ficar protuberante no moletom, sabe? Aí o cara, tipo, parecia que eu tava de pau duro, na verdade. O que é mais perigoso. Mas o...
Aí entrega, aí não tem o que fazer. Senão você vai ganhar o medo novo.
Aí o cara falou:
passa o celular aí.
Aí eu: oi?
Passa o celular aí.
Aí eu pensei assim, eu: cara, já tá tudo uma merda mesmo? Pega essa
bola. Eu nem gosto de iPhone. Essa merda aí. Me dá o Android.
O negócio aí me dá um Android, já faz. Aí eu entreguei pra ele, cara. Mas eu também, eu no momento eu não senti medo, tá ligado? Mas depois, indo pra casa, quando eu cheguei em casa e comecei a pensar, aí me bateu um medinho, sabe? Que, tipo, e se eu simplesmente pego e saio correndo e o cara tá de bike e me desse a porrada? Eu comecei a pensar nessas possibilidades.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Belzebu.
Pô, pior que eu não tenho nenhuma história de roubo, mas eu quase fui assassinado, né? Num semáforo tenso, né?
O quê? Como assim?
Por um ônibus.
É, não, isso a gente vai chegar lá, Max.
Não, isso aí, na verdade, não. Isso aí é a segunda vez... Na verdade, isso é o segundo momento mais próximo da morte que eu tenho num semáforo.
Mas conta a história.
Primeiro aí. É o seguinte. Saindo de... Indo na direção do shopping ali, na época, tinha um posto de gasolina perto da rotatória, tu tá ligado, Michelin?
Sim, sim. Ainda tem.
Essa rotatória, ela é uma rotatória de mentira, né? Porque a preferência é de quem tá na avenida, não de quem tá pegando a rotatória.
Uhum.
Não sei se tu tá ligado.
Sim, sim.
Aí, eu tava na avenida e tinha um cara fazendo a rotatória. Esse cara tinha saído ali de uma rua que vem do... Ele tava num carro completamente destruído, tá ligado? Aí, o que que aconteceu? O cara me cortou na rotatória, tá ligado? Aí eu buzinei pra ele e aí andei pra frente. E logo em seguida tem um semáforo, né? Que vai pra... ali. Eu parei nesse semáforo e o cara parou uns 3, 4 carros pra trás e são 4 pistas.
Sim.
Então tem, porra, um monte de carro parado e o cara tava lá atrás. Eu olho no meu retrovisor, não tem nada. Eu olho pro lado, olho de novo pro meu retrovisor, sai de dentro daquele carro, sem hipérbole, uns 15 caras, tá ligado? Sai de dentro
daquele carro. Os caras amontoados, né, dentro do carro, um com o cotovelo nos olhos.
Cara, e assim, e eles se espalham, tá ligado? Entre as pistas, nos intervalos entre os carros ali, e eles começam a correr na minha direção, cara. Correr.
Tu vê que tinha um protocolo, isso, viu?
Eu dei sorte, por quê? Porque eu tava na pista mais à direita, e a pista mais à direita eu consigo botar o carro pra cima da calçada e vazar.
Uhum.
Na hora que eu consigo tirar o meu carro do engarrafamento que tá carro a carro, um maluco, que é o primeiro dos 15 que chegou, ele me dá um soco na testa, assim. E aí eu vazo, tá ligado?
Caralho!
Mas isso. Logo em seguida, eu ia ser removido do meu carro e eu ia ser absolutamente linchado, tá ligado? Porque gente, eu buzinei pra um cara. E eu dei sorte porque eu tava na pista da direita, porque se eu tivesse no meio, eu tava fudido, eu tava morto, literalmente, eu saí dessa, eu lembro disso porque, olha só, olha que viagem, sabe onde é que eu tava indo nesse dia? Eu tava indo na psicóloga.
Okay, é um bom momento.
Eu cheguei assim, branco, tá ligado? Cheguei branco, porque eu sabia que eu tinha recebido uma nova vida ali, e eu falei pra ela: é, tu não vai acreditar nisso, mas eu quase morri agora há pouco. E aí a sessão inteira de uma hora e pouco foi sobre isso, tá ligado? Eu acho que me ajudou bastante, inclusive, a conseguir que lidar.
Caralho.
Peraí, tu sentiu medo na hora? Como é que foi? Tu se cagou? Ou foi tipo,
foda-se,
tu sentiu medo depois?
Foi, é fight or flight. Fight or flight.
É, nessas uhum. horas normalmente é isso e tu sente medo depois, é, tá ligado?
Uhum. Foi assim, cara. Eu fui, bah, agora eu tenho que sair daqui. E aí eu, porra, dirigi pra caralho.
O maluco virou Toretto.
Aí já falamos sobre isso.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Belzebu.
E tem uma outra vez também que a gente foi vítima da violência urbana, né, Max? Na verdade, não foi vítima, mas quase. E o Max tava junto comigo nessa.
Você não lembra? Foi vítima, foi algumas. Qual? Não sei do que tu tá falando.
Eu tinha acabado de comprar meu Polo.
Ah, em
2016, eu acho. Acho que foi por aí. Aí a gente tava indo na casa do amigo nosso. Cara, era, literalmente fazia uma semana que eu tava com o Polo. Aí era um sábado, a gente foi na casa do amigo nosso. Era de noite, né? A gente tava indo tarde pra casa do Piel. A gente tava indo embora, não lembro. A gente tava indo embora, né?
A gente tava indo embora. Era tipo umas 2:30 da manhã.
Isso, exato. Aí fechou a sinaleira, eu parei. A gente tava conversando, ouvindo música. Imediatamente atrás de nós parou uma caminhonete gigante. Aí, tipo, eu vi que a caminhonete parou. Só que na nossa frente tinha parado duas motos da polícia. Eu vi que a caminhonete parou, e abriu a porta e saiu 4 malucos E aí eu, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? E o Max, ah, wait, eu tava falando outra coisa, meio foda-se.
Devia tá daquele jeito, né? 2:30 da manhã saindo do Pierre, imagina como é que eu não tava.
Mas depois, quando eu falei o que aconteceu, tu ficou preocupado.
Aí... Sim, é verdade. Aí me deu um negócio.
A gente saiu, os caras saíram e meio que cercaram o carro. E aí um dos caras foi do lado do Max e pegou e puxou a porta 2 vezes, assim, sabe, a maçaneta. Só que o carro tranca automaticamente, né? Graças a Deus, ele trancava depois de 20 km, senão o carro tava aberto. E aí o cara, tipo, pegou e tentou, não fez, ele deu 2 batidinhas no vidro, assim. Aí eu lembro que eu olhei pra ele, assim, e olhei pra frente e tava 2 mãos da polícia, tá ligado? Aí o cara meio que olhou pra frente e viu que o giroflex e saiu vazado. Aí eu peguei o carro e fui tranquilamente pela avenida e fui, foda-se. Mas
os piores ladrões da história, vai se perder.
O pior é que eu não me liguei do que tinha acontecido. Aí o Michelin foi...
O Max quase baixou o vidro pra eles, tá ligado?
É, aham. Eu tava muito...
Tá ligado que, assim, uma das coisas que eu tenho medo na vida é andar de carro com vocês dois, tá?
É? Com vocês dois, é eu e o Vitor?
Óbvio, eu que não sou.
Isso, pô, o Max, né? Não dirige. É. Porque eu lembro claramente, só dando um exemplo, tá? Um exemplo bem simples, assim. Uma vez a gente tava, acho que o Vitor tinha acabado de tirar a carteira, a gente tava indo pro mercado, e aí, sabe aquelas ruas onde não passam 2 carros? Onde tem, tipo, 2 carros estacionados e mais ou menos passa um carro do lado do outro, indo em sentidos opostos, sabe? Mas normalmente um tem que parar, ir pra um pouco pra direita, o outro passa e depois o outro vai, sabe? Todo mundo estava fazendo isso. E aí veio um cara que não quis fazer isso. E o Vitor olhou e falou: eu também não vou fazer isso. E acelerou. E aí eu pensei: puta que pariu, vai bater de frente. E aí eles pegaram e se enroscaram nos retrovisores. Um retrovisor com o outro. E aí seguiram andando. E eu atrás pensando: meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo na minha vida?
E por que eu... Tá lavando a roupa suja aí? Tá? Eu vou falar o seguinte: eu ando com o Michelin. Eu já devo ter andado com o Michelin, sei lá, 200 vezes mais do que com o Victor e com o Pedro, tá? Muito mais. Já fiz road trip com o Michelin, já fui pro outro estado com o Michelin. Nunca, jamais tive uma situação onde podia ter acontecido um acidente. Não me recordo. Agora, com o Victor e com o Pedro, meu Deus, cara, deve ter tipo
umas... Me dá um exemplo comigo então aí.
É, não lembra, sei lá, 3 meses atrás da gente na BR ali, filho? Você quase estourou o carro novinho?
Não, não, mas olha só.
Então tá bom.
Não, ok. Ok, justo.
Não, mas então conta agora, já levantou?
Conta aí, motorista.
Tava eu e mais um amigo meu, que é um amigo de São Paulo meu, e a gente tava indo buscar o Max, porque eu queria mostrar pra esse amigo meu vocês, tá ligado? Eu queria fazer um rolê com vocês e a gente foi lá buscar o Max, né? Tava chovendo e a gente tava voltando de pra... A gente tava ali bem próximo da entrada, primeira entrada pra...
Eu vou, deixa eu falar certinho onde é que a gente tava. A gente tava na frente do...
Certo,
E ali é um negócio traiçoeiro, porque, tipo, se para só a parte de baixo da descida, né? Tu não vê,
dá parada. Tu não vê, assim. Eu sempre vou devagar nesses lugares aí, que é foda.
Por isso que nunca sofremos um acidente.
Eu estava com o Max e com esse meu amigo no carro, e não tava mais chovendo, mas o asfalto estava molhado. É. E eu não tinha muito bem na minha cabeça ainda como que era o controle do freio do carro.
Normalmente você aperta e ele para.
Era o terceiro ou quarto dia que eu tava andando com o carro. Os malucos da minha frente, eles pararam muito em cima. Foi meio que um cara parou muito em cima, aí o maluco de trás parou muito em cima e todo mundo foi parando em fila muito em cima. Eu não sei onde que começou, só sei que começou lá na frente. E o cara da minha frente, eventualmente, ele parou em cima também. Eu, desesperado, porque eu estava, tipo, o quê? Uns 60 por hora, Max? 70 por hora?
Eu acho que por aí, é 70, 80.
É, e o cara da minha frente estava, tipo, 300 metros na minha frente a 5 km
por hora. Parado,
né? Uhum. Parado, tá ligado? E aí, eu comecei a frear, só que o carro, por causa que estava com o asfalto molhado e o ABS do carro, eu não entendia muito bem como é que funcionava, ele patinou. E ele não freava. Ele ficava dando aqueles freios de ABS, sabe? Que ele freava um pouquinho, só que ele ia travando e destravando o carro, sabe? E aí, o que que eu decidi fazer? Eu peguei, enquanto o carro estava patinando, eu botei o carro o mais próximo possível da parede da esquerda.
Do desfiladeiro.
E isso me deu tempo suficiente. Isso me deu um espaço suficiente de eu colocar o carro na diagonal pra eu não bater no carro da frente. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha encostado no carro da frente.
É. E aí, Max, não teve medo?
Não, eu tava distraído.
Eu acho que tu não só não tem medo das coisas que tu não percebe, tá ligado?
Pode ser também.
É um bom jeito de viver.
Eu gostaria de fazer um comentário aí, tá?
Aí, ó, o injustiçado.
Muito se diz sobre a minha habilidade no volante.
E não.
Muito se julga, muito se julga.
Ninguém diz que você dirige mal, só que você é maluco. Você dirige bem, você é maluco. Não.
Muito se diz sobre a minha habilidade no volante e se julga a minha pessoa por causa dos quais acidentes em que eu me envolvi na minha vida. Mas aí vem a questão. Eu me envolvi em vários quase acidentes, mas nunca me envolvi em um acidente. De fato, uma colisão entre dois veículos. Então, tem duas coisas que você pode fazer em análise. Ou eu tenho a capacidade de resolver uma possível colisão antes dela acontecer, prevenir essa colisão, ou eu sou sortudo. E as duas coisas são coisas que você quer no motorista do carro.
É o Renato Gaúcho então, da direção.
Pra mim, acabou, tá ligado? Tá aí, tá explicado.
Olha, eu vou dizer o seguinte sobre o que o Vitor falou. Tá, eu concordo com ele nisso, tá? O que não quer dizer que eu vou abrir mão de zoar ele que ele dirige mal, jamais. Tá?
Exatamente.
Ele tá correto no, na afirmação que ele tá fazendo. E eu explico por quê. Existe uma diferença entre dirigir bem e dirigir corretamente. O Michelin, por exemplo, ele dirige corretamente. Não sei se ele dirige bem. Nunca foi posto à prova, tá ligado? Corretamente ele dirige, muito corretamente. Agora, eu tenho um amigo meu, nosso querido de... um abraço pra ele, um beijo. Esse cara, na verdade, vai ter que bipar. Não
esquece. É, eu tava pensando nisso, nas histórias que tu ia contar, eu pensei, é melhor não.
Não, esse cara sim, mas esse é o melhor motorista que eu já conheci na minha vida. Ele é muito piloto. Pô, ele podia estar no Death Proof, tá ligado? Ele é muito piloto, ele é pica, mas...
Ele seria um psicopata, isso?
Mas ele é inconsequente, ele é completamente inconsequente. Então, assim, de longe, 90% dos acidentes que eu quase me meti, ele estava presente, tá ligado? Ele estava dirigindo. Só que nenhum deles nunca aconteceu, porque ele é muito foda também. Então ele nos botava em situações de quase colisão, assim, de quase desastre, explosão e morte, peste, mas não aconteceu, porque ele era muito bom. E ao mesmo tempo, eu já estive em carros que dirigia muito corretamente, perfeitamente corretamente, porque ela vinha de uma linhagem de pessoas que dirigiam corretamente, tá ligado?
Ai, meu Deus.
E aí, vai ter que bipar também.
A dinastia dos bons bipar motoristas. Bipar o quê?
Tu não falou nada?
Aí ela dirigia muito corretamente, só que quando posta em uma situação em que era necessário reflexo, era necessário, né, manejo, que às vezes não foi nem ela que se botou naquela situação, foi alguma outra pessoa dirigindo mal, né, uma pessoa louca, uma situação imprevisível, ela não tinha essa capacidade de reação e aí acabou colidindo. Se fosse o meu amigo, ele não teria colidido. Então essa é que é a grande diferença entre dirigir corretamente e dirigir bem. E tem gente que é os dois, que dirige muito bem e corretamente, que é o ideal, que daí você muito raramente vai ter um acidente.
Mas pode acontecer, né? Eu tenho algumas histórias do Vitor aqui, mas a gente deixa pro programa sobre carros.
Vamos deixar. Programa sobre acidentes.
Isso, é. Ou sobre quase acidentes.
É. Aí vocês podem provar que eu sou foda.
O programa sobre Grécia, mim, né? O programa sobre Grécia.
Isso, o programa sobre Grécia é bom.
Ah, esse é bom também, é verdade. O programa sobre montes de areia.
Calma, agora o off-topic foda, tá? A gente vai fazer um programa sobre mitologia grega e eu vou contar essa história lá. E foda-se. Ai, meu
Deus. Ó, eu não vou rostear, hein? Eu não vou rostear.
Vamos pro medo? Vamos pro medo?
Eu tenho medo de fugir da pauta. Eu tenho muito medo de fugir da pauta.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Beelzebu.
Ah, não. Eu tenho uma boa. Cara, uma vez eu tava na minha casa lá em... Quando a gente tava morando lá, o Vitor estava no ensino médio. Junto onde? Com esses outros... Oi?
Onde?
No ensino médio.
Onde o quê? A casa?
No ensino médio.
Eu não ouvi, contou. Isso. Não, onde? Ah, eu não ouvi, cortou.
Bipa de novo.
Bipa de novo, é.
Bipa. Eu só ouvi o bipa. Pra mim foi como
se tivesse bipado. Então tá bom, porra, tá ótimo. Pra você tá já tá errado. É, toca pra frente aí.
Tá bom. E aí, o Victor estava no ensino médio, ele estava estudando junto com o Max e com o Michelin. E eles iam muito lá na nossa casa. E aí, um dia, eu não lembro o que tinha exatamente nesse dia, eu só lembro claramente de eu estar em casa, eles terem saído pra ir num rolê, e eu ter ficado em casa sozinho. Aí eu falei, pô, tá bom, vou assistir um negócio aqui. Eu tava assistindo alguma coisa na TV, eu não lembro o quê. Nossa. Devia ser Carrossel.
E o Max bebendo.
Do nada, todas as luzes da minha casa apagaram completamente. Tudo apagou. Eu falei, puta merda, caiu a luz. E aí, eu comecei a ouvir quantidades absurdas de batido nas janelas, nas portas, em todos os lugares, nas paredes. Parecia que eu tava dentro de um demônio, tá ligado? O demônio tinha me assaltado e me levado pro inferno. E eu comecei a chorar de desespero e medo. Porque eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que tava acontecendo. Eu achei que eu tinha sido, mano, tinha morrido.
É, o Pedro tinha uns 9 anos, mais ou menos, nessa época.
É, eu achei que, cara, eu achei que eu tinha morrido mesmo. Eu comecei a chorar muito e gritar de desespero. E aí, tava do nada, chovendo, abre, né, a porta.
Oi? Tava chovendo, né?
Tava chovendo também,
tava
sim.
Tava trovejando, né?
Provavelmente.
Ah, meu amigo, então já sabemos a origem do teu medo.
É, aí, ó, descobrimos. E, cara, aí, do nada, abre a porta, todas as luzes ligam, abre a porta e o Max fala, e aí, Pedro?
É bom que não, corta peraí, a cena pelo lado de fora. Peraí.
Não, não. Como assim? Fui eu que fiz? Fui eu que apaguei as luzes?
Eu acho que o Vitor apagou as luzes, não foi um negócio assim? E alguém abriu a porta depois. Não sei se foi você.
Eu não lembro disso. Eu não lembro de nada disso.
Eu lembro do Vitor te acordando com uma bolacha na cara.
Eu lembro da história da lanterna.
Essa é boa. Essa é boa. Eu lembro da história da lanterna também.
Lanterna
essa
também.
Loucura aí, eu não lembro. Essa parada aí, eu não lembro.
Cara, eu lembro
disso. Eu achei que, inclusive, que o Pedro tava falando da história da lanterna.
Pois é, eu também. Pra você ver, quem bate esquece, quem apanha lembra.
Pô, mas só falando de uma história de medo agora que me veio nessa casa do Vitor. Você se lembra quando a gente tava jogando RPG, tava nós quatro aqui, né? O Pedro acho que tava também. Tava o Ishiro e o Eric.
Tu vai falar do Ishiro?
Isso, exato. Aí a gente tava sentado numa roda. Caiu a luz. Todo mundo, tipo, conversando, assim, um de frente pro outro, esperando chegar alguma coisa, não lembro o que era, chegar mais alguém, não sei. Eu tinha acabado de anoitecer, umas 8 da noite, eu acho, né? Tanto que o pessoal tava chegando com os carros e coisas. E aí, aqui, costumava, ainda costuma, mas já foi mais frequente, cair a luz muito, 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 muito.
Era muito frequente.
E aí, caiu a luz no momento. E no momento que caiu a luz, tudo fica um breu, tá ligado? O teu olho tá acostumado com a claridade, e cair a luz fica, tipo, um breu absurdo, assim. E no momento exato que caiu a luz, o Ishiro, nossa amiga, nosso amigo, abraço aí, Ishiro, não vai ouvir isso, mas foda-se, ele solta um berro inacreditável. O grito mais alto que eu já ouvi na minha vida. E, cara, eu
foi tenho... na hora que caiu a luz?
Foi na hora que caiu a luz. Foi no momento exato que caiu a luz.
Eu lembro. Uhum. Não foi? Não foi depois?
Não, foi no momento que caiu
a
luz.
Foi na hora.
Pra isso, mim, isso tava de boa, e aí rolou um silêncio desconfortável, e do nada o giro
isso, pegou. Isso, exatamente. Mas foi exatamente isso, Eu tenho certeza, eu não consegui ver os outros. Mas eu tenho certeza que umas 4 pessoas levantaram pra bater nele no momento.
Sim, eu incluído.
Eu fui uma delas.
Que, tipo, o Ishiro enlouqueceu...
Cara, ele não gritou só, ele tava de roleplay ali, tá ligado? É. Parecia que ele tava possuído, tá ligado?
Não foi tipo um foi tipo um
Tinha uns que ele tava com uma lanterninha na mão dele, uma porra assim.
Sim, né? Ou ele, ou alguém tava com uma lanterna, e aí quando a lanterna foi na cara dele, ele parecia uma criatura do Exorcista, tá ligado?
É verdade, é porque os ouvintes não têm contexto de como que o Ishiro é, né?
Vai ter uma foto do Ishiro no post.
Não pode. É sacanagem. Mas o Ishiro, ele é assim, ele tem uma aparência peculiar e ele é meio perturbador, assim. Quando ele quer, ele parece um personagem de filme de terror mesmo, cara. Ele consegue. E ele queria, ele tava querendo zoar a gente. E aí ele levantou gritando e a gente levantou pensando, é agora que nós vamos descer a porrada no Ishiro justificadamente.
Eu não tava nem com medo, eu só queria bater nele mesmo.
Eu levantei sorrindo, cara. Agora é a hora. 2 anos aguentando esse
povo. Justificável, né? Agora é justificável.
Finalmente ele me deu um motivo. Deixa eu te perguntar um negócio pra vocês. Quando vocês eram mais jovens, ou até mesmo hoje em dia, vocês gostavam de, tipo, aquele trenzinho do terror, sabe? Casa Mal Assombrada? Não,
isso tá na minha lista. Eu nunca gostei nada de parque de diversão, tá?
Nada de parque?
Ele adora parque, mas diversão eu não gosto.
Não, eu nunca gostei de brinquedo que dê medo ou... ou que seja adrenalina, tá ligado? Eu nunca gostei.
Uhum. Tipo, montanha-russa também não, então.
Não. Eu estudei com o Vitor um ano antes de estudar contigo, né? E a gente, no oitavo ano... Foi a nossa, como é padrão aqui em Santa Catarina, né? Formatura é uma viagem pro Beto Carreiro, né? E daí tava todo mundo indo nas montanhas russas e coisas. E eu nunca gostei. Eu sempre achei... Eu não gosto de adrenalina. Eu acho uma merda foda, assim. Eu não me faz bem. Eu só fico com medo. Quando todo mundo fica tipo, nossa, que legal, injeção de adrenalina. Eu só fico puto, querendo bater em alguém. Aí eu não vou nas paradas. Uhum. Aí eu lembro claramente do Vitor indo naquela montanha russa que é azul e laranja, sabe, Vitor?
Que é azul e laranja?
É, aquela que tem dois looping.
Era a maior que tinha.
É, isso.
E você fica de perna pra...
Não, é uma normal. essa é a Fireway. Mas enfim, aí você estava indo com essa e aí eu atiro uma foto no momento do primeiro drop, tá ligado? Primeiro descida. A foto era todo mundo, tipo, com a mão pro alto, gritando, tá ligado? Tipo, tava tu, o Juliano, o Chubira e mais alguém atrás, não lembro quem que era. Uh-huh. Tava todo mundo gritando com a mão pro alto e o Vitor com a cara mais blasé do universo. Ele tava tipo, isso não é divertido. Essa montanha-russa é muito merda. Ele tava com uma cara muito blasé.
Isso me lembra aquele meme do I had fun once, it was awful. Já viram isso?
já
era exatamente isso.
Pior que eu nem acho muito ruim a montanha-russa, mas é que ela é meio, assim, ela é meio tosca, tá ligado? Tipo, tem montanhas-russas mais merdas no Beto Carreiro que são melhores que aquela, é, sei lá.
Cara, eu não consigo...
Eu lembro que falaram pra mim, não, essa montanha-russa é muito foda, não sei o quê. É a segunda melhor, depois é Fire Whip. Aí eu fui, né,
só
e foi meio merda, tá ligado? Tinha coisas menos montanha-russa que era mais montanha-russa que aquilo ali.
Nossa, eu não consigo nem ir no barco viking, tá ligado? Que aí que fica balançando lá no ponto, eu fico puto. Eu quero bater em
quem
tá
do lado. Mas eu acho perto o barco viking é uma merda mesmo, é um saco.
Não, mas é que eu fico puto com a adrenalina. Não é porque eu acho uma merda. Eu acho...
O bagulho das águas lá, tu também não gosta.
Cara, eu já fui. Ali eu já fui algumas vezes e ali é um pouco mais de boa.
Eu acho legal, eu acho que ele é legal.
É, mas é tipo qualquer coisa, tipo a Fire Whip eu nunca fui. A Big Tower eu nunca fui.
A melhor montanha do Beto Carreira é o Jacarezinho. Montanha-russa é o Jacarezinho. Sei lá, é top demais.
Avião. Não tem como. Depois que eu comecei a beber, a graça do parque de diversão acabou pra mim.
Tá, mas tu já tentou ficar bêbado no parque de diversão?
É, pois é, um combo, né?
Não pode, né? Não pode, não pode.
Não pode? Tem tanta coisa que não pode que tu muito... faz, amigo.
Não, calma lá. Imagina.
Vai começar a pensar o que pode e não pode agora, mano? Não,
você não consegue imaginar. O cara ele tem limites, mas é só dentro do parque de diversões. Fora dele.
Não é, cara. Vocês são muito burros. Vocês já imaginaram ir numa montanha russa depois de tomar um porre? Você tá pedindo pra se fuder, cara. Jamais.
Não, sim. Mas até aí, né?
Não pode, não dá, não dá.
Continua o argumento.
Já pensou cara. Tomar um porre e tá pedindo pra se fuder, cara.
Não, aí é de boa.
Aí
sou eu daqui a 3 horas.
O pior que é.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu.
Antes de a gente entrar num assunto de parque de diversão, a gente tava falando do sobrenatural, uhum. Né?
Exatamente, a gente é muito difuso.
A gente tava... Enfim, a gente tá falando sobre natural.
Cara, só um minuto. Olhem a foto que o Max mandou no Discord agora. É sim, exatamente sim. Essa que era o Vitor, tá? Era exatamente isso.
Esse meme, ele é muito bom porque cada uma das pessoas tá reagindo de uma maneira diferente, tá ligado?
Essa a foto vai estar no post, tá? Essa foto que o Max mandou agora. Mas o Vitor é o idoso.
Isso é dos tempos de ouro do Nelly Gag. Muito bom.
Vai, Pedro.
Cara, uma vez eu tava lá na minha casa... Não era minha casa, na verdade, né? Eu estava morando junto da minha avó. Eu acho que todo mundo aqui conhece como é que é lá, né?
É, os ouvintes não, né?
Não, tudo bem. Sabe, eu tava só dentro do meu quarto.
Às vezes 100% dos ouvintes conhecem, vai saber. É.
Não, mas eu já explico. Eu estava lá no meu quarto, que eu tinha um quarto designado pra mim. Eu estava morando temporariamente com ela por causa da faculdade. Mas estava lá no meu quarto, a gente estava assistindo Invocação do Mal. Eu estava assistindo Invocação do Mal junto com o Victor e mais alguns outros amigos. E eu nunca tinha visto na minha vida, acho que ninguém tinha visto, e a gente tava vendo pela primeira vez.
Tá, pera. Ah. Que? Tu tava assistindo Invocação do Mal comigo?
É, em Cal, lembra que a gente assistiu em Cal?
Ah, tá.
Lembrou?
E agora faz sentido.
Isso.
É, na minha cabeça...
Eu achei que a gente tava lá fisicamente.
Na minha cabeça tinha montado uma cena e automaticamente o Vitor foi expelido da cena. Teve um botão de ejeção quando você falou em Cal.
Não, a gente tava vendo em Cal. Então, e eu tava sozinho em casa. Eu acho que era 30h ou 1h da manhã e a gente tava todo mundo vendo, assistindo junto. E eu tava sozinho em casa. Minha avó não tava, ela tava viajando, um negocinho. E aí, em um dos momentos do filme, os caras estavam...
Invocam
o
mal.
É um momento onde o demônio, ele aparece.
Invocado.
Só que ele é um negócio... Ele aparece meio que espiritualmente dentro da sala. Ele não aparece mesmo. É só ele, a presença.
Aquela cena que eles estão conversando e aí do nada ele tá atrás.
Isso.
Numa mesa, né? Essa cena uhum. É muito foda, meu Deus.
Isso aí, ouvinte, não olhe pra trás agora, tá? Só pra deixar bem claro.
Durante essa cena, eu escutei um barulho de alguma coisa caindo na parte de cima, no apartamento de cima.
Um idoso.
E aí, eu imediatamente parei, pedi pra todo mundo parar o filme. Porque me deu um cagaço, sabe? E aí eu fui olhar, porque não, lá no meu quarto...
Não, não, não se faz isso.
Tá bom, foda-se. E aí... lá no meu quarto, a minha avó, ela é muito religiosa, então ela tem uma Bíblia gigantesca. É uma Bíblia gigantesca, assim, mesmo. Do tamanho de um tronco de uma pessoa,
grimório,
muito grande.
É um grimório.
Caralho. É uma Bíblia enorme que tá num pedestal, assim, sabe? E ela tá sempre aberta em uma passagem específica.
Exatamente. E aí, quando eu fui ver, era uma das passagens que falava sobre o demônio. E minha avó, não, tipo, de jeito nenhum, sabe? Daí eu fiquei meio cagado com isso, mas eu deixei passar, sabe? E aí, quando a minha avó chegou da viagem, alguns dias depois, eu cheguei nela e falei, pô, vó, aconteceu um negócio meio aterrorizante aqui. Eu expliquei pra ela a situação, e aí ela me falou duas coisas. Primeiro, não tem ninguém morando lá em cima, não tinha ninguém morando no apartamento
de cima. Ah, não era de vocês o apartamento? A Bíblia tá fora do apartamento?
O barulho que eu ouvi coisa caindo no chão do apartamento de cima, não existe ninguém morando lá no apartamento de cima. E, não só isso, ela me contou a história de uma vez que ela tava no quarto dela, e em cima da cama dela tem um Jesus na cruz. E aí ela teve um pesadelo, que o demônio tava falando com ela, e quando ela acordou, ela olhou pra trás e a cruz tava de cabeça pra baixo.
Tá, mas isso no sonho.
Não, na vida real.
Ah, para, avó do Vitor. Vai tomar
caralho.
No cu.
Caralho.
Porra.
Pô, essa avó do Vitor é foda, hein?
Isso aí é só esquizofrenia. Inclusive é passa de pai pra filho, né?
Então, mas de vó pra neto.
Pula geração, não tem o esquema que pula geração.
Esquizofrenia, eu não sei, eu tô safe por enquanto.
É você que acha.
Tu tá falando sozinho, seu otário. Ninguém tá na call.
Esquizofrenia consciente, né? Fala pra ele que não tem ninguém.
Ah, eu posso ser uma ilusão, mas eu sou responsável.
Deixa de ser otário, né?
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Beelzebub.
Eu nunca me assustei com nenhum filme de terror, né? Até porque eu não assisto. Eu assisti pouquíssimos.
Mas daí que eu faço também, né?
Teve um... Realmente, aí é bem fácil. Mas teve um que eu me assustei, que eu fui assistir esse filme no cinema. Eu, o Jorge, uma ex-namorada minha e mais uma galera, assim. Tinha, tipo, umas 8 pessoas. Eu não lembro quem eram as 8 pessoas. Acho que o Steve tava também. E era um filme, cara. Eu acho que era O Último Exorcismo o nome do filme. E aí a gente sentou. Não foi tecnicamente o filme que me assustou, mas foi a vez que eu mais me assustei assistindo um filme de terror, porque a gente tentou assim, beleza, começou o filme, e eu dormi, simplesmente, eu apaguei, o filme não me entreteu, tá ligado? E eu dormi, só cansado. Quando acabou o filme, cara, eu não lembro quem, não lembro se foi o Jorge, se foi o Steve, quando acabou o filme, eles me pegaram no meu ombro, e me sacudiram e gritaram, é fogo, tá pegando fogo! Aí eu acordei num cagaço, tá ligado? Mano, foi exatamente o filme que me assustou.
Cara, mas o Jorge é filho da puta com isso, né, cara? Aquela vez da trilha, se o Jorge não fosse muito mais gente que eu teria dado isso na porrada nele, tá?
Não, mas ali eu também teria mais dois juntos.
Não, a gente não consegue, Mas
se
a gente
fosse
tava,
o Ishiro...
A gente, não, se fosse o Ishiro, já tinha ido. Mas o Ishiro não ia assustar a gente daquele jeito também. Porque a gente foi fazer uma trilha. Não. A gente foi fazer uma...
O Ishiro na floresta, ele nem precisa fazer nada. Ninguém tá vendo, já estourou ele.
A gente foi fazer uma trilha pra acampar numa praia. Acho que a gente não contou isso aqui nunca, né, Max? Putz, eu fui pegar uma mina, não lembro quem é que era. Se era... Bom, não vou falar que foda-se, não vou bipar mesmo. Aí, ela se atrasou. E aí, como era pra gente chegar no final da tarde, a gente chegou, já era noite. E a gente tinha que fazer 30 minutos de trilha no meio do mato, de noite, carregando um monte de merda. Aí, o Jorge já tinha chegado lá. E aí, a gente falou, Jorge, a gente tá aqui. Aí, eu, beleza, vou aí encontrar vocês, mas podem começar a fazer a trilha.
Não, pera.
Oi.
Isso foi antes de eu chegar, né? Primeiro vocês, né? Foi isso?
Isso, primeiro nós. Primeiro
cheguei.
Nós. Isso. A gente não foi buscar você. A gente esperou você no meio da trilha.
Ah, foi isso? Porque eu lembro que eu cheguei sozinho.
Isso, aí o Max chegou sozinho, a gente já tinha começado a fazer a trilha. E aí o Max falou, espera a gente, que a gente tinha feito o quê? Uns 10 minutos de trilha só, era meia hora de trilha total. Espera, que eu já tô chegando. Aí a gente ficou parado, eu, a mina e acho que era o Billy, não lembro quem é que tava ali. Eu fico parado no meio da floresta, segurando as coisas, esperando o Max chegar, pro Max não fazer a trilha de noite sozinho, né? E bêbado.
Mas, aí... Eu tava de boa no pagode.
Puta rolê, né? Tá no meio do pagode, o cara vem fazer uma trilha de noite.
Isso, do nada, eu tô no meio do nada, o Jorge gritando, pulando igual um louco.
Aí, do nada, o Max chega, a gente começa a fazer a trilha de novo, e você ouve uns passos pesados, assim, correndo, como tava tudo escuro, tava vindo na nossa frente. Aí, pula uma parada, e você meio que não sabe exatamente o que é, como é que é pra identificar. Aí, do nada, vem um negócio correndo do seu lado. E aí, você vê e para, vê que é o Jorge. Só que ele tava insano, e ele não parou de correr. Então, você tava fazendo a trilha de noite, e e ouvia passos. Era como se fossem os The Others, tá ligado? Do nosso lado correndo. E era o Jorge, completamente insano. Cara, se pudesse, se a gente pudesse arrebentar o Jorge naquele dia, eu teria arrebentado.
Tivesse armado, né?
Ia ser a porrada na gente, tivesse, então não ia funcionar.
Se tivesse armado. Quando o Jorge chegou, já tinha encontrado vocês?
Já. Por quê?
É que o Jorge, ele é aquele
não,
cara.
Não tinha. Porque o Jorge parou pra gente e falou: vou buscar o Max. E aí ele
exatamente.
Foi.
Exatamente, é isso que eu lembro, isso, Mas eu não queria corrigir porque eu tinha saído do pagode. Eu não falei que tava.
Daí ele foi atrás de você, tá ligado?
Não, e no meu caso foi pior, porque eu estava andando sozinho no meio do mato de noite. Aí eu escuto uns barulhos vindo na minha direção e eu não sei o que que é.
E o Max estava sem lanterna, tá?
Eu tava com a lanterna do celular.
Exato.
Que é um lixo. Então eu tinha, tipo, a visão era, sei lá, 1,5 metro na minha frente e eu andando assim, tranquilo, né? Aí começa a vir uns barulhos, um barulho. O Jorge, ele pulou na minha frente. Não é que ele veio correndo, ele pulou, ele... A primeira vez que eu vi o Jorge naquele dia, ele não estava vindo de frente comigo, ele estava vindo de cima pra mim, entendeu?
Caralho.
E estourado pela luz do celular, né?
É, cara, é com aquela cara de maluco dele. Um abraço, Jorge, te amo. Com aquela cara de louco, cara, nossa, fiquei pistolado. Foi assustador.
É que o Jorge, ele é um cara que ele é contido, só que ele, às vezes, ele perde o controle, sabe, né? E ele precisa extravasar. Isso,
sabe cachorro quando fica com muita energia acumulada e sai correndo sem motivo?
É, exato. Começa a correr em círculos, isso, né? Isso, foda-se.
Isso. Um beijo, Jorge. Nós te amamos.
É, Jorge, você é foda. Apesar de nunca ter participado do podcast que eu tô.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Belzebu.
Deixa eu contar uma história, então, agora que o Pedro saiu. A gente tava falando antes sobre coisas sobrenaturais. E o Max também falou sobre a família dele ter educado ele com educação positiva, esse caralho, né? A minha avó também fez isso com a minha mãe. Uma época, novamente, a mesma coisa que loira do banheiro, né? Quando você é pequeno, vem algum filho da putinha e fala sobre, sei lá, a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo, né? O tabuleiro Ouija, né? E aí, na época, ela meio que ficou viciada nisso. Ela tinha a amiga dela, que dormia lá na casa dela, tipo, uma vez por semana, assim. E toda semana elas iam pra garagem com um copo e fazia uma brincadeira do copo. E aí a brincadeira do copo é aquilo, você faz pergunta pro copo, coloca o dedo em cima e o, tipo, o copo, teoricamente, vai sozinho pra algum lugar, né? Na prática, você empurra o copo.
E aí, né? Faz sentido, Max? Faz sentido, Max?
Não, isso aí é besteira. Normalmente, é besteira. Né? Existem casos onde pode se manifestar, mas aí não precisa disso. Pode ser qualquer coisa em qualquer lugar, tá ligado?
Tá, mas me diga uma coisa, então. Se a gente falasse, assim, vamos fazer a brincadeira do copo oficial do Hipocast, tu faria?
Que aí, a brincadeira do copo do
Gugu? Tu não faz?
Não faz.
Por quê? Por quê? Qual que é a lógica?
Porque, assim, a maior parte da chance de acontecer é que não vai acontecer nada real. Vai acontecer um fenômeno físico que existe mesmo, né? Que você tem três pessoas com o dedo em cima do copo e você, uma, mesmo não querendo,
o vetor resultante é aleatório.
É, mas mesmo que aconteça a parte onde que realmente aconteceu alguma coisa, alguém, algo realmente interferiu naquilo ali, você vai entrar em contato com entidades que não tem por que entrar em contato.
E você não quer.
Entendi. Então é tipo o Xandriano, então.
Como assim, tipo o Xandriano?
É tipo o Xandriano. Vou te explicar. Eu escutei recentemente o audiobook, né? De novo, do Temor de Saber, não. Do Nome do Vento. Uh-huh. Que é o primeiro livro das Crônicas de Matador de Rei. E lá tem um diálogo entre o Ben e o pai do Quoth, que é o seguinte: um fala pro outro, eu não sou irracional, mas você tem que concordar comigo. Se numa cidade, digamos que você vai pra uma cidade, e aí lá tem uma pessoa dizendo pra você, não vai, não entra na floresta, porque lá tem um espírito. Você ia pensar, não, esse cara tá doido, não tem nada ali na floresta. Só que, digamos que você chegue na cidade, e todo mundo fala pra você, não vai na floresta, porque tem um espírito. Aí tu pensaria, não, esse pessoal tá todo doido, espírito não existe, não tem lá também. Mas a pergunta é, digamos que tu saiba que todo mundo te falou isso, tu entraria na floresta? A resposta é obviamente não, porque, não necessariamente porque tem um espírito, mas pode ter um ladrão, pode ter um urso, pode ter alguma coisa que faz com que as pessoas se amedrontem e elas racionalizaram que é o espírito, ou elas, vai de acordo com a crença delas, né? O Xandriano, no livro, é um bicho papão, e no mundo inteiro do livro, todo mundo acredita no Xandriano. As pessoas têm medo de falar o nome dos membros do Xandriano. Então vai de encontro aí a isso que o Max tá falando, que é o seguinte: pode ser que eu não acredite, mas eu não, né? Quais são as chances?
É,
eu
me botaria em perigo? Pelo que existem, não existem.
É isso aí, né?
Por que esse ditado é em espanhol, né?
Eu ia falar em português, não sei por que tu falou isso. Foi
eu sempre entendi ele em espanhol. Tá, mas deixa eu continuar, porque eu comecei a história e não terminei, né? Mas
não, vamos lá. Pera, aproveitando que você parou, não, só deixa eu... Que eu queria fazer um parênteses antes do Vitor bloquear e falar do Xandriano. Quando eu tinha, tipo, 8 anos, teve uma reportagem de, tipo, 40 minutos no Fantástico sobre o jogo do copo. Não sei se vocês lembram disso.
Não.
Sim.
Eu lembro, eu assistindo a reportagem e pensando, meu Deus, que retardo. Essas pessoas são todas retardadas. Nada disso faz o menor sentido. Pode prosseguir.
Tá. Aí elas estavam, tipo, todo fim de semana fazendo o jogo do copo, tá ligado? Todo fim de semana fazendo o jogo do copo. E minha avó falando, não faz isso, que isso não é de Deus, não sei o que lá, o Jesus, blá, 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 blá. Enfim, e elas não paravam, tá ligado? Só que a garagem da minha avó, ela dava por uma janela pra um pátio. E aí, a janela normalmente ficava aberta, porque era verão, pra passar, ventilar a casa e tal. Aí, uma vez, a minha avó, querendo que, né, como eu falei antes, educação positiva, né, ela falou que ia dormir, e daí elas foram escondidas lá e pegaram um copo e começaram a fazer a brincadeira. Só que a minha avó, ao invés de dormir, ela se vestiu com as roupas do meu avô e pegou um cobertor velho, tá ligado? E jogou por cima dos ombros, assim, e botou uma boina, tipo, fez um bagulho inteiro, assim, tá ligado?
Meu Deus do céu.
Cara, que psicopatia do caralho.
No momento em que elas falaram, tipo, ah, não sei como é que inicia a brincadeira do copo, eu nunca brinquei dessa porra, mas, né, enfim.
Charlie, não é?
No momento que elas meteram o Charlie do copo, a minha avó pegou e pulou a janela, gritando, tá ligado?
Caralho, que empenho!
Dando um tiro pra cima.
É o estilo de 1980, né?
No momento que elas começaram a brincadeira do copo, minha avó atirou fogo na casa.
E aí o resultado foi que todo mundo saiu correndo, o copo saiu voando pra algum lado e nunca mais foi feito brincadeira do copo. Gente, pesadelo. Vocês têm algum pesadelo memorável que vocês lembram?
Eu não tenho.
Eu tenho. Ah, meu Deus.
Eu tenho também.
Só deixa eu tirar o meu nome dali, então. Eu não tenho pesadelo já desde, sei lá, 6, 7 anos.
Mas e antes?
Caralho, o Max é muito chato, cara. Eu não tenho medo, não tenho infância triste, não tenho pesadelo, não tenho nada. Vai se fuder, cara.
É, como eu não posso fazer? Alô, mulheres ouvintes, eu estou solteiro. Este homem perfeito que vos falo está solteiro. É.
Chato pra caralho.
Não é? Chato pra caralho, filho.
Esse é o meu único defeito.
O maluco pra falar que ia voltar aos seus estados primitivos, ele citou Hobbes.
Cara, aqui é uma referência melhor do que isso, cara. O nome do livro é O Leviatã. O que você quer? É exatamente isso. Eu tive um problema com pesadelos quando eu era muito pequeno, quando eu tinha, tipo, 5 anos. E eu tive que ir no psicólogo por causa disso. Eu não lembro exatamente o que eram os pesadelos, mas eu tinha esse problema. Aí, o psicólogo tentou me ajudar e tal, mas não me ajudava e eu continuava tendo esse problema. Eu fiquei de saco cheio e aí eu aprendi. Eu li, né? Eu procurei e aí eu aprendi a ter sonhos lúcidos, que tem todo um método, tem todo um esquema. E aí, uma vez que você tem sonhos lúcidos, você tem controle sobre seus sonhos. Você não é mais como se você não soubesse que tá sonhando. Você sempre sabe quando você tá na realidade, quando você tá sonhando. E aí, quando um pesadelo começava, eu sabia que eu tava sonhando, aí o pesadelo acabava, porque eu sabia que não era real. E aí, até hoje, eu tenho...
Eu não aceito você dizer que controla seus sonhos a partir do momento que tem um sonho comigo voando de anjo, falando eu tenho as respostas.
É que assim, eu posso controlar meus sonhos, eu posso controlar o que acontece, só que isso é exaustivo. Se você ficar fazendo isso, você acorda muito cansado. Mas você pode viver os sonhos, tipo, você não controla o que acontece, mas sabendo que é um sonho. Uhum. E aí não é tão exaustivo assim, você só go with the vibe. E aí se dá alguma merda, se aparece o Freddy Krueger, se aparece algum demônio assim, aí você pode tomar as rédeas e, tipo, transformar ele em alguma coisa, pegar uma bazuca, sabe? Transformar ele numa gostosa. Exemplos aleatórios. Entendeu?
Coisa assim. Bem aleatórios, né?
Isso, mas o cara gostoso.
Vai, Vitor, então conte o seu.
É, quando eu era pequeno eu também tinha sonhos assim. E eu tinha, cara, uns sonhos assim, meio uns... Que sei lá, um esquema meio paralisia do sono, sabe?
Ah, eu também, o meu também tem isso.
Quando eu tinha um pesadelo, os meus pais tentavam me acordar assim, porque eu ficava falando, né? E aí eles não conseguiam, sabe? Eu lembro claramente, assim, o que mais me vem à memória é uma vez que eu tive um sonho que eu tava no meio de um campo assim, sei lá, um campo de trigo enorme. E aí, cara, tava rolando uma batalha entre mongóis, tá ligado? Tipo, uma cavalaria mongol indo uma contra a outra e eu tava no meio da batalha. E eu tinha, tipo, 5 anos, tá ligado? Então pra mim era, porra, aterrorizante aquilo ali, né?
Não, mesmo é velho.
É, não, se fosse hoje em dia, eu...
É.
E aí os meus pais me pegaram e estavam tentando me acordar.
O Vitor falando em mongol, né?
Devia estar, sei lá, chorando, gritando, tá ligado?
Gente, os canta vivo.
É.
3 mil homens com 3 mil arcos.
É. Eles têm máquinas de cerco. Com 5 anos de idade. E aí, cara, eles me levaram pro banheiro e acenderam a luz pra tentar me acordar. Eles me sentaram no vaso, assim, né? Botaram a tampa pra baixo e me sentaram no vaso. E aí, tava tentando me acordar. Acorda, Victor. Aí, cara, eu acho que entrou o esquema da paralisia, sabe? Porque eu piscava, eu tava no meio da batalha mongol. Aí eu piscava de novo, eu tava no banheiro com a luz que parecia luz cirúrgica apontando pra mim, assim. E alguém falava, acorda, Victor, acorda, tá ligado? E aí eu piscava e eu tava de volta na batalha mongol, tá ligado? Isso por assim, ó, cara, ficou uns 2 minutos assim, tá ligado? Nesse inferno.
Com 6 anos.
Eu fiquei muito fudido, eu fiquei muito fudido, cara.
Esse podcast tá sendo revelador, tá? Eu tô começando a descobrir como é que vocês se tornaram as pessoas que vocês são.
E eu acabei tendo que ir no psicólogo também, por causa dessa porra aí, cara. Foi um inferno mesmo.
Ah, entre o médico e uma batalha mongol.
Pois é.
Ele tava full Campos Elíseos, né?
Com as vidas ali, né? É, uma maluquice.
E você, Pedro, tem algum, cara, pesadelo que se lembra?
Eu tenho um histórico de ter sonhos com batalhas históricas, né? Eu não sei se eu já contei essa. Eu acho que eu até já contei. Que tava eu e o Soares defendendo entrou. Cartago.
Sim, entrou.
Essa já entrou, né?
Easter egg do podcast.
É, muito foda, muito foda.
Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Filho do Belzebu.
Pedro, e você, o que quiser contar?
Cara, eu tenho uma história de paralisia do sono. Não sabia que o Victor tinha ela tão constante. Eu tive... Foi a primeira vez que eu tive. Foi a última também, eu espero que nunca mais tenha. Que foi algum tempo atrás, acho que vai fazer... Acho que um ano, nem isso. Que eu tive também uma puta paralisia do sono escrota, tá ligado? Eu tava lá no meu quarto, ali em Balneário. Tava dormindo, assim, e era tipo umas 9 horas da manhã, assim. Tava indo acordar pra fazer alguma coisa, acho que trabalhar um negócio assim. Quando eu tava indo acordar, eu lembro claramente de abrir os olhos, assim, olhar em volta e ver que tava dia, tava entrando luz, assim, pela janela do meu quarto. Só que eu olhei no canto do meu quarto e tinha uma mulher com cabelos longos, assim, virada pra trás, sabe? Com os cabelos...
Dentro.
desculpa. E ela tava, tipo, com... Era um bagulho meio Samara da vida, assim, sabe? Só dentro. Que era virado pra trás.
E ela tava vestida de alguma coisa?
Era vestes brancas, eu acho, um negócio assim.
Brancas. Dentro. E ela era muito magra?
Não lembro, eu não lembro.
Que eu também tive na mesma casa.
E era muito magra?
Puta, é sério?
Caralho.
E aí, o que eu lembro? Eu lembro de quando eu percebi essa mulher, a minha visão inteira ficou granulada, sabe? Aquele efeito de TV granulado?
Noise.
É. Isso, ficou tipo um noise effect chiado, na minha visão.
Chiado. Mas viu a mulher e derrubou a antena, né?
É. Não, como?
Eu comecei a escutar um chiado fortíssimo, assim, no meu ouvido, ficando cada vez mais alto. E quando ele ficou tão alto, me deu uma vontade de gritar, assim, de tão alto que ele tava doendo no meu ouvido. Eu ouvi uma voz feminina falando, acorda, e eu acordei. Eu fiquei, tipo, extremamente cagado.
Mas tinha alguém falando contigo fora do sonho?
Não, ninguém, não tinha ninguém no meu quarto, nada, zero.
E aí, Max, explica isso.
Pode ser espiritual, né?
É. Eu tenho duas histórias que são relacionadas com isso aí, né? Primeira é, o Max já conhece, que é a do Amumu, né? Essa aí vai ficar pro Hipocast Sobrenatural. E a segunda é vou contar aqui agora, né? Que também é uma história de paralisia do sono aí. Cara, eu tava no mesmo esquema do Pedro, assim. Tava dormindo no quarto lá. Era de manhã cedo, assim. Então, a luz já tava entrando pelas frestas da janela ali e tal. Eu abri os olhos. Eu não sei por que eu fechei de novo os olhos. E aí, eu senti uma presença, assim. E aí, eu senti essa presença subir na cama, peso, assim, sabe? E aí, essa presença subiu em cima de mim e ficou de joelhos, assim. Os joelhos em cima do meu peito.
Ah, tá difícil não fazer a porra da piada.
E eu senti que eram joelhos, assim, ossudos, magros, sabe? Eu senti os ossos no meu peito. E aí eu senti no meu rosto, cobriu os meus olhos, duas mãos, assim. Só que eram mãos muito magras e com os dedos super longos e finos, assim. E ossudo também. E essas duas mãos cobriram minha visão. E aí eu me senti... Sabe um cachorro que foi vítima do César Milano, que ele coloca a mãozinha no pescoço do cachorro e o cachorro fica parado? Uhum. Eu fiquei daquele jeito ali.
Que específico.
Parado pensando... É porque é o que é. Fala. Se tu sabe, tu sabe.
Fala do Hobbes agora, filha da puta. Olha a referência que esse cara faz. Cachorro, vítima do César Milan, o enganador de cães.
Amigo, quem tá ouvindo isso tá visualizando.
Tá bom, tá bom.
Porque é um negócio muito específico. E aí eu fiquei assim, eu sabia que eu era daquela criatura, daquele ente, entendeu? Aqui, e eu tinha que ficar parado até ele me liberar. E aí eu fiquei um tempão assim, tipo, sei lá, uns 5 minutos assim, fudido ali. A força levantou.
A entidade.
E aí eu senti o cabelo bater assim em mim, tá ligado? Um cabelo meio liso, molhado assim, sabe? Bateu em mim e levantou e foi embora. E aí eu acordei.
É bizarro, bizarro, bizarríssimo. Que é na mesma casa, puta
que pariu. É na casa que o Ishiro ficou possuído?
Não,
não. Não, não, é a casa de
Senão a gente deveria ter descido a porrada mesmo, tá?
Eu passei mais do que o ensino médio por um bom tempo, sei lá, uns 4, 5 anos eu sofri com paralisia do sono. Eu tinha, tipo, umas 2-3 vezes por semana, toda semana, tá ligado? Por muito tempo eu tive. E eu não sei até hoje qual foi a causa e passou. Agora muito, muito raramente
eu caí. A causa é a mesma pra todo mundo, né? Pelo que eu sei.
Qual?
É,
falta de pica.
Isso. Agora vai ser isso, eu não vou explicar. Beleza.
Eu passei 4, 5 anos nessa, mas agora, graças a Deus, eu tô muito bem.
Eu me lembrei de uma história na mesma casa ali que o Pedro falou da Bíblia, cara. Só que aí é uma história que é mais pra ufologia, cara. Não sei se eu conto.
Você tava com medo?
Não, aí...
É, eu tava
não, mas com medo. Não, mas, então mas peraí. Não, não, não. Não, peraí, peraí. Se for uma história bem ufologia, é melhor guardar pro Nerdcast de ufologia.
Não, vai no medo, vai no medo. Vamos no medo.
Nerdcast? Já tem.
Ai, meu Deus.
Vamos pro medo, vamos pro medo.
É porque ufologia tem bem menos história. Vamos guardar, eu
acho. Não, vamos pra cima deles, Dito. Vai lá.
Não.
Depois do... Depois do cast de teorias e conspiração, a gente não vai fazer um sobre ufologia.
Eu tenho uma, do de encontro um gato que é inacreditável, mas eu não vou contar.
Conta aí, Vitor, conta aí, vamos ver.
Depois.
Tá bom. Não vou contar.
A gente
tá
não bom. Vai fazer sobre ufologia, eu tô falando. O de conspirações vai, sim, já vai, deu sim. Errado. Não,
claro que vai, tu não, vai esquecer, vai esquecer.
Vai sim, eu tenho várias histórias de ufologia boa, pô.
O de conspirações já deu errado, Max.
Não, mas é bem diferente.
É a mesma merda.
A gente vai contar a história pessoal. Não, claro que não, a gente vai contar a história pessoal. Não vai contar a história.
Tu acha que eu não tinha relação com o Fernando Collor de Mello?
Urandir. Vamos chamar o Urandir pra gravar um cast. Isso é foda.
O hipocast de teorias da conspiração não deu certo. Não foi por causa do tema. Isso aí é uma fake news.
Tá, eu voltei, guys.
Onde tu tava?
Eu tinha caído.
Ele foi arrumar a Bíblia lá, que tava no lugar errado.
Não, eu tinha caído.
Né? Ele foi abduzido.
É, a gente tava falando sobre ufologia, Pedro. Bem na hora deu certo, tu entrou aí.